Pessoal, uma boa noite a todos. Estamos ao vivo com mais um BetCast nesse dia 16 de março de 2020, em plena paralisação dos jogos em quase todo mundo pelo Covid-19. E hoje temos aqui na bancada conosco o homem dos números, Gabigol.
Fala aí, galera. Boa noite, boa tarde e bom dia a todos. Agora inverti aqui um pouquinho.
Boa noite, pessoal. Estamos todos, espero eu, gozando de plena saúde. A não ser o nosso treinador, Jorge Jesus, que acabou de testar positivo. E o Felipe, atrasado, como sempre, vai ficar fora da tela por alguns minutos.
Mas vamos cumprimentá-lo, o homem do XG, Felipe Fernandes.
Boa noite, pessoal. Desculpa aí, estou com um probleminha na internet. Com qualquer problema aí, já peço desculpas em advance.
Pessoal, vamos começar então o programa de hoje. Eu quero abordar um assunto que o Corinthians... Existe a possibilidade, Gabigol, e qual a odd para o Corinthians ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Paulista após esse empate em casa contra o Ituano?
Posso atravessar essa pergunta e jogar mais uma para a bomba ser um pouco maior? O maior beneficiário, ou o time mais beneficiado com a paralisação por conta do Covid, não existe benefício em ter uma pandemia, mas... Se o Covid tivesse um time, provavelmente ele seria corintiano. Por quê? Porque o Corinthians acabou de se livrar de uma treta do caralho. Com essa fase horrorosa, iria pegar o Palmeiras, né? Sem torcida, né? A gente sabe como é que faz diferença. E provavelmente, se perdesse para o Palmeiras, iria para a última rodada disputando contra um time também muito necessitado. E o Corinthians... Sei lá, teria grande chance de se ferrar. Então, que boa hora para paralisar o Campeonato Paulista, hein, Gabigol?
Quando a gente tá em crise, a gente costuma chamar o Palmeiras mesmo. A gente quer um jogo grande para que a coisa levante e levante de vez. E, infelizmente, então, essa parada é ruim. Porque cada vez que o Thiago Nunes para, parece que ele volta com o time pior, cara. Pior, quanto mais tempo ele fica para treinar o time... Pior as coisas. A gente tem outros problemas também, além do Palmeiras, que é o Cássio que tá jogando muito mal. É, a defesa do Corinthians sofrendo gols aí, saindo atrás, né, cara? Uma coisa que fazia tempo que a gente não via praticamente todos os jogos. E assim, ser rebaixado é claro que é uma realidade que pode acontecer, numericamente falando, mas eu creio que não aconteça. Porém, ficar de fora das quartas de finais aqui do Paulista, pô, evidente que isso vai acontecer. Até porque o São Paulo também tá bem tranquilo na classificação, pode dar uma brecha de perder alguns pontos, isso não significa que o São Paulo vá fazer isso de forma deliberada, mas pode acontecer. Então eu já nem tô botando fé esse ano.
Explica a situação aí pra mim, o que, que tem que acontecer pro Corinthians ser rebaixado, o que, que tem que acontecer pra ele não ir pra nada e o que, que tem que acontecer pra ele passar?
Vamos lá. Ponte Preta, são todos os rebaixados. Vou colocar aqui as equipes que estão por último nos grupos.
Dois
times, né, Neto?
Caem os dois piores da classificação piores geral, que hoje geral. São Ponte Preta e Botafogo.
Tá. E aí depois a gente tem o Ituano com 10, Ferroviária no mesmo grupo do Corinthians com 11, né? O Corinthians tá com 13. Tá. Então,
não. A chance de cair é pequena.
Não, a chance de cair é muito pequena. Não.
Tá, só um segundo. O Corinthians tem 11 pontos.
Tá. Ah, não tem 13, beleza?
Não, o Corinthians tem 13, pô. Não, tem 11, perdão.
Tem 11 pontos.
Então,
o Corinthians está a um jogo do Botafogo. Ou seja, se o Botafogo ganhar, e der todos os resultados ali, ou seja, se não ganhar do Palmeiras, se perder pro Palmeiras, ele vai para a última partida na casa do Oeste. Sendo que se perder pro Oeste e der lá um ganhou o outro, pode algo que seria...
Você jogar tudo, né, cara? Contra inédito. O Palmeiras e depois contra o Oeste. A galera até lembrou ali no chat, e é verdade, Guarani joga hoje contra a Ponte Preta. Então
derby. Aí,
tem um derby. Grande derby aqui, né?
Derby.
Um jogo que não vou zicar, né, mas é um jogo onde a Ponte Preta, querendo ou não... É um jogo mais complicado aí para conseguir pontos, né? Graças a Deus para nós. E depois a gente tem uma sequenciazinha aí, né? Com a paralisação, né? Teria o Corinthians e Palmeiras 22 de março. Depois a gente teria o Corinthians.
Gabigol, uma pergunta, Gabigol.
O Leste, o Nedano falou.
A torcida do Corinthians quer a cabeça do Thiago Nunes?
Deu certo, né, cara? Por enquanto não deu liga, infelizmente. É aquele negócio que eu sempre falei aqui, cara. A gente critica o futebol mal jogado, mas é difícil a gente falar disso quando a equipe vence os jogos, entendeu? E era o que o Corinthians vinha fazendo nos últimos anos. Não tinha um futebol maravilhoso, entendeu? Não jogava o fino da bola, né? Apesar de 2015 teve um timaço com o Tite, né? Teve Renato Augusto, Elias, enfim, todo mundo jogando o fino da bola. Foi o melhor de todos os anos. Mas você pode perceber que o Corinthians vem ganhando título com toda essa sequência. E mesmo na pior das hipóteses, que foi o ano passado, que foi o Corinthians mal, ficando na pré-Libertadores ainda, conseguiu ganhar o Paulista, né? Pra você ver que loucura. E esse ano a gente não vai nem classificar, mas é muito tempo. Eu não sei nem quando foi a última vez que o Corinthians ficou fora de um mata-mata de Paulista.
E o Thiago Nunes tá conseguindo isso. Existe chance de classificar ainda?
Cara, chance tem, porque o Corinthians tem o confronto direto aí. São dois por grupo. Tem o Guarani com 13, ou seja, o Guarani vencer hoje nos ajuda na luta pelo não rebaixamento, mas nos deixa mais longe da classificação.
Entendi.
E tem a Ferroviária com 11 também, Corinthians briga. Ou seja, por isso que eu falo, cair é um problema menor do que propriamente a gente se classificar. Se a gente classificar, para mim vai ser surpresa demais. Com certeza, pensando na classificação, precisa do São Paulo vencendo o Guarani. São Paulo ainda joga com o Guarani, né? Fora de casa. E precisa também do Corinthians vencer as duas partidas para falar assim, mano, estamos garantidos.
Então é uma situação. Cara, mas muito assim, complexa, eliminando o cenário, o que deu errado na porra do Corinthians? Vamos ser bem sinceros.
Hoje eu vi algumas notícias que tem alguns problemas internos, né, com
o Thiago. Perdeu Luiz. O vestiário?
Já? Provavelmente.
Nem pegou, né, o vestiário.
Nem pegou. Corinthians, cara, tinha um grupo muito fechado, muito seleto de jogadores que estavam muito tempo lá ganhando títulos. Claro que, por exemplo, o Jadson e o Ralf, mesmo com a idade, eu acho que o Ralf ainda caberia nesse time. Foi que eu já falei milhões de vezes pra mim que foi um erro de jogar o cara pra fora do Corinthians, literalmente, antes mesmo de trabalhar com ele, entendeu? Pra ver, falar, não, e se você melhorar nisso? Talvez você possa ser um zagueiro, como o Felipe Melo, como o Luxemburgo fez com o Felipe Melo, que o Ralf é um excelente marcador. Já que a justificativa do Thiago Nunes era que ele não tinha uma saída de bola muito boa, muito qualificada, poderia trazer ele pra zaga. A gente não tem grandes zagueiros, a gente não tem o Gamarra na defesa. Pô, o Ralf faria, como já fez em alguns momentos. Ou até acertar esse meio campo, que pra mim é o grande problema. E também tem a parte boa, né? Parte boa é ofensiva. O meio campo ficou muito bom com o Cantígio, com o Camacho. Mas defensivamente se nota, cara, que o meio campo do Corinthians é muito fácil de vazar e deixar a defesa ali cara a cara com os ataques adversários, né? Que é uma característica do Ralf. Realmente, com o Ralf, a gente tinha uma segurança maior para ser atacado. Por quê? Porque era o tipo de jogador que ele não descia para o ataque. Então, invariavelmente, ele estava lá para roubar as bolas. Claro, não era o melhor Ralf, que até falaram da seleção brasileira para ele numa época, mas ainda do que a gente tem no elenco, porra, estava ali para jogar muito. E dizem que o problema é interno. Então, a gente tem uns medalhões como o Cássio, a gente tem o próprio Fagner, que é um cara há muito tempo. Eu não sei qual que é a panela que eles têm lá, mas tem o Gil. Então, cara, é um problemaço. A equipe realmente não tá conseguindo render. Então, além da parte campo, tem também o extra-campo. Tá acontecendo alguma coisa que a gente não consegue entender, né, velho?
Deu
no que deu, né?
Deu o que deu, se embaralhou o Corinthians. Vamos dar um giro agora, saindo aqui dessa grande torcida. Vamos falar de uma outra grande torcida do Brasil. Um assunto que já está se tornando recorrente, Felipe, aqui no BetCast, com uma odd inicial de 1,30 dentro de casa, novamente o Cruzeiro perdeu dessa vez para o Coimbra. Felipe, temos alguma novidade? Está aparecendo plantão do Corona, temos alguma novidade sobre o Cruzeiro? O que está acontecendo? Segue igual.
O Cruzeiro está vivendo uma situação muito complicada nesses últimos momentos, né, velho? O Adilson Batista foi demitido, né, e aí depois o diretor de futebol, Osimar Bolicen, também pediu demissão, porque ele não participou do processo de demissão do, do Adilson Batista, né? Falando um pouquinho do jogo.
A odd, bota casaco, né? Tira casaco, bota casaco.
É, a odd começou ali a 1,35, 1,40, né? E, cara, o Cruzeiro não conseguia jogar, velho. E assim, o Coimbra é muito ruim, né? Ele tava na zona de rebaixamento do Campeonato Mineiro.
Repete o time pra mim, Felipe.
Coimbra. O time não tinha feito nenhuma vitória ainda no campeonato, velho. E o Cruzeiro não ameaçava o Coimbra, né? E essa odd terminou o primeiro tempo a 2,40, velho. Começou a 1,40 e terminou o primeiro tempo a 2,40.
Que oscilação, hein?
É, consegui pegar um pouco dessa correção. No segundo tempo eu já não fiz muita coisa, né? Acho que já não valia tanto a pena assim. E numa falta ali, numa bola vadia, o Coimbra conseguiu fazer um gol. Foi um belo jogo para não assistir, sabe? Porque foi um jogo muito ruim. Um jogo muito ruim. E acho que até por isso o Adilson Batista acabou não resistindo, né? São muitas atuações com futebol muito abaixo da crítica.
Dá tempo de montar esse time até a Série B?
Ai, ai, ai.
É complicado a gente falar se dá tempo, né? Tem questão de dinheiro hoje em dia.
O Campeonato Brasileiro, a Série B começa em maio, não é? Se eu não estou enganado, dia 5 de maio, 3 de maio, alguma coisa assim.
Eu acho que mais beneficiado que o Corinthians foi o Cruzeiro por essa parada.
Pois é.
Será?
Porque o Cruzeiro tem que contratar a gente.
Então, mas será que
tem
dá?
Tem que contratar diretor, tem que contratar técnico.
Tem que arrumar tudo. Cara, são 2 meses, né? É abril e maio. E nem acho que nem 2 meses dá. É 1 mês e meio.
Chegou e hoje o Angulo, né? Jogador do Palmeiras, emprestado, das seleções de base da colombiana. Jogador de velocidade que o time precisa, que realmente não tem. Mas assim, a sensação que dá é que os jogadores que mais veteranos, digamos assim, mais tarimbados, que o Cruzeiro está trazendo, são jogadores que não têm experiência em jogar uma Série B e que também já na Série A já não demonstravam assim tanto futebol, né? Trouxe agora o Jean, né? Tem a questão do Ariel Cabral, que também foi mal ano passado, tem o Robinho, que é um jogador que tem um futebol um pouco mais refinado, mas já não vinha muito bem, né, fisicamente. Então a gente não sabe como é que vai estar essa questão, né? Trouxe o Jean do Palmeiras também, que tem 2 anos que não joga. Complicado, velho. A situação do Cruzeiro aí, as contratações também não ajudam muito. Trouxe o Ramon, né, que é um zagueiro que jogou a Série B pelo menos 2 anos aí. Fez uma Série B ok pelo Vitória. E trouxe o Marlon também, que é um jogador que também já está um pouco acostumado à Série B. Tem uma dupla de zaga que já tá um pouco mais acostumada. Agora precisa de ter um time um pouco mais cascudo, né, para conseguir jogar essa Série B.
Saindo de Minas Gerais, indo lá pra maior torcida do Brasil, torcida do Flamengo, Theo Borges, o Flamengo tá naquele nível, eu ganho a hora que eu quero?
Cara, eu sinto esse salto alto às vezes no Flamengo, mas eu acho que também tem a ver com o nível do Campeonato Carioca, que é muito baixo. Muito, né? E eu acho que essa partida contra a Portuguesa nem devia ter acontecido. Na real, o campeonato já era para ter parado antes. Todos os jogadores já estavam reclamando disso no extra-campo. O treinador já estava reclamando disso, que não precisava ter jogado, sabe? Podia ter parado antes. E assim, apesar de ter perdido muito gol, parece que o Flamengo faz quando quer, por enquanto está fazendo. A primeira vez que não fizer, a gente vai falar crise, é igual o Haaland quando deixa de marcar gol, né? Uhum. Mas sinceramente, eu acho assim, é difícil manter o Flamengo motivado no Carioca, já ganhou a primeira perna, já está classificado na final. Puta, cara, o jogo sem torcida ainda, puta, meu Deus, o Maracanã vazio, putz, eu não sei, cara.
Dá uma depressão, né, dá uma depressão. Eu acho que pior que o Maracanã vazio foi o Morumbi vazio, porque o Morumbi é gigante, né, cara. Ali naquele bom jogo, foi um bom jogo entre São Paulo e Santos.
Cara, o Santos tá se revelando um time de merda, pelo amor de Deus, como joga mal o Santos, puta que pariu.
Joga mal, e o Santos basicamente é um time hoje de 2 jogadores, o Sanches e o Soteldo.
O Santos está se agarrando em resultado. Os últimos resultados do Santos é muito bom. É verdade.
Os resultados são melhores do que as atuações do Santos.
Sim,
com certeza. Na hora que o Josualdo tirou o Sanches e o Soteldo, o Santos, que ainda tinha, tava com o jogador a menos, mas a defesa bom, se afundou
Então, fala do trade desse jogo aí.
Esse jogo aqui do...
O seu Telegram lá e tal, explica pra gente o que aconteceu, porque eu só vi os melhores momentos do jogo, falar a verdade.
O do Flamengo ou do Santos?
Pode ser dos dois, já tá com os dois aí.
O do Flamengo que eu fiz, eu não tava olhando, eu tava de olho no jogo do São Paulo, E tava rolando o jogo do Flamengo em paralelo, naquela, né? Ah, não vai fazer gol. Daqui a pouco o Flamengo, gol do Flamengo, nem vi. O outro Flamengo, 1-1. Quanto tempo tem de jogo? 5 minutos ainda. Cara, daí tu vê aquele time, tipo, muito, muito, mas muito superior, querendo fazer, já fizemos, não, nós não queríamos fazer gol, mas já que fizemos, vamos fazer o segundo, cara, e o mercado bateu 15 de ódio, eu entrei 14 ali, e o Arrascaeta fez a virada ali, entrei com uma stake pequena,
consegui virada pegar. Virada rápida, hein, cara.
Se você estivesse vendo esse jogo, você ia fazer a mesma coisa, porque a Portuguesa fez um gol de desvio, matou o goleiro César, depois eles começaram a fazer muita cera, o goleiro fazendo muita cera, e assim, parecia, tudo parecia que ia ser 1-0. Quando o Vitinho chutou cruzado, desviou no zagueiro e entrou pro gol, era nítido, a cara do zagueiro do goleiro do Português, tipo, ah, não acredito, de novo, e aí os caras...
Bom, é uma entrada que muito rarissimamente eu faço, mas fiz e bateu. E no jogo do São Paulo, eu achei que teve um erro do mercado ali. Porque quando o Santos fez 1-0, o Santos teve um jogador expulso. E se eu não estou enganado aqui, a odd do Flamengo começou o segundo tempo a 1,60. 1,67, perdendo. Por ali. Perdendo de 1-0 com um jogador a mais. O jogador do Santos, se eu não me engano, foi expulso no último minuto do primeiro tempo. É uma odd muito, muito baixa para um time, é um São Paulo de Santos, a 1,60, mesmo com um jogador a mais em campo. Só que o São Paulo começou a jogar bem. O São Paulo começou a mandar no jogo. O Santos tentava alguns ataques, principalmente com o Soteldo. Era um jogo, digamos assim, onde o São Paulo mandava totalmente no jogo, mas o Santos levava perigo quando conseguia descer, né? E tínhamos junto uma odd que, no meu julgamento, era muito baixa para o São Paulo. Né? Daí o São Paulo fez o empate e continuou baixa essa odd. O São Paulo virou e disse, ó, galera, tem toda a cara de que o São Paulo vai virar, tem toda a cara de que vai pegar a virada, mas eu não vou entrar porque essa odd tá... Eu não tô vendo valor aqui na entrada e virou, 2-1. E daí aconteceu o contrário. Depois que o São Paulo virou o jogo, a odd ficou muito alta. Se eu não me engano, a odd abriu a 1,17, faltando ali 10 minutos ou menos do que isso. Aí que eu fiz uma entrada para pegar essa odd, que ali eu julguei que tinha valor, porque o Santos estava completamente morto em campo. Eu não fiz a entrada em Beck São Paulo com a mais, porque eu julguei que a odd não valeria a pena, porque tinha um risco do Santos fazer o segundo gol, mesmo com a menos. E era uma odd que, se eu não pegasse o gol do São Paulo no estralo, cara, o meu head ia ser muito alto, porque aquela odd ia ser empurrada pelo tempo. Então eu vi o São Paulo virar o jogo, fora do mercado. Depois que ele virou, eu vi que o adversário, o Santos, completamente se afundou. Eu vi uma odd muito alta pro tempo de jogo e pelo que era o jogo. Então eu resolvi fazer uma entrada no mercado.
É, muito bom. Cara, e aí, Intel? Eu acho que o problema do Pablo era a gente, hein? Ele disse...
Cara, eu não vou nem dizer. Dois. Eu acho assim, o Pablo, ele é esse tipo de jogador. Ele vai te entregar num jogo, no outro jogo, não. E ele não vale, o preço que foi pago por ele.
É.
E assim, quando contrataram, o São Paulo, sei lá, a torcida do São Paulo falou, não, agora fodeu, agora é o novo Luiz Fabiano, né? Enfim, é um Luiz Fabiano melhorado. Cara, ele não vale isso tudo. É um jogador que, sei lá, é tardio do jeito que a gente fala, ele desenvolveu mais tarde do que os outros, né? Famoso gato. E ele não entrega, cara. A gente no Morumbi lá jogando, sério, de perto ele parece que tá longe. Ele erra muito gol, ele tipo, toma algumas decisões erradas, só que ele é aquele jogador que vai entregar alguns gols. Quem que ele me lembra? O He-Man.
Pá!
Ele me lembra o He-Man. Ele vai entregar alguns golzinhos ali. Não, pega o He-Man e coloca num time melhorado, não, Goiás. Não,
mas ele é muito melhor que o He-Man. Ele é muito melhor que o He-Man na melhor fase
do He-Man. Não, tô falando em qualidade, tô falando assim, em gols. Como é que você lembra do He-Man? Pô, o He-Man é um cara que faz uns gols aí.
Ah, é?
Faz uns gols. Mas me lembra aí. Um gol do He-Man. Ah,
pô, ele balão, faz aí. Balão para, ele chegou de cabeça e deu de
corpo. Isso, tipo assim, mas me ele lembra um gol importante do He-Man. Aí os caras falam assim, ah, não, ele faz uns gols aí. Tipo assim o Pablo. Puxa uns gols importantes do Pablo. Ah, é aqueles gols ali que ele faz. Não é uma sequência, não é toda hora, mas de vez em quando ele faz. Então assim, não vale isso tudo, na minha opinião. Sinceramente.
Eu acho que ele foi muito atrapalhado por essa lesão que ele teve. Né? Que deixou
pra caralho.
Acho que ele ficou quase um ano fora, né? Então, eu acho que ele tá numa retomada. Mas, cara, ele era muito bom no Furacão, velho. Ele metia gol, pá, pá, todo jogo fazia gol. Agora, é, vamos ver, vamos ver.
É, agora, eu já tava julgando ele mais como um jogador de uma temporada, sabe? Porque vamos ser bem honestos, antes daquela temporada magistral, né, que ele teve no Atlético Paranaense, junto com todos os jogadores, né, que não só ele foi bem, destacou, mas teve o Rony, teve o Nicão, teve outros jogadores lá e tal. É, antes disso, ninguém lembra quem era o Pablo, né? Não tinha destaque nenhum. Então aí vamos dizer assim que foi um ano que estilingou ele, o Atlético Paranaense, muito espertamente.
Tá, mas qual a idade do Pablo?
27 anos. 27? Não é um jogador velho, mas não, ele tem 27
já. Eu achei que ele tinha 22, 23.
Não, ele é tardio pra caralho.
Olha, pra gente ter uma noção interessante disso, ele chegou em 2015 no Atlético Paranaense e ninguém lembra dele, né?
Ah, não, então tá. Não,
mas
tá,
deixa eu fazer um comentário, puxando, tirando o Pablo de lado. O Pato tem jogado muito bem. E de perto é visível isso. Assim, tem gente que não gosta, porque os gols que o Pablo às vezes faz, o Pato não tem feito. Mas o Pato tem jogado muito pro time. E deu pra ver isso de perto. O Pato arma a jogada. O segundo gol do São Paulo com o Igor Gomes foi o Pato que começou a jogar, deu uma caneta. Então, assim, é um cara esforçado, só que não tá entrando a bola dele, então a gente não lembra muito, é aquela coisa do atacante, a gente lembra mais quando faz gol do que quando faz pivô, quando, enfim. Mas eu dou um voto de confiança, eu tô gostando. É um cara que tá sempre em forma, ele sempre chega na bola, ele que deu o passe pro gol da virada, de cabeça, enfim, no Morumbi merecia, quando a gente foi lá, merecia um golzinho dele, jogou uma bola no travessão, eu tô gostando.
Então, terminando aqui o Paulinho, vamos pegar uma ponte aérea e voltar para o Rio de Janeiro. Tivemos o clássico Vasco e Fluminense, mais uma vitória do Fluminense. E o
Posso
Vasco...
contar como é que foi a história?
Por favor, Theo Borges.
Fluminense foi pegar o Vasco fora de casa, no caso, dentro do Maracanã, o Fluminense foi jogar em casa junto com o Vasco, que também jogava em casa. Aí o Abel pensou, perdi para o Goiás no primeiro jogo, vou botar o time reserva para jogar com o Goiás na volta. Coronavírus suspendeu a Copa do Brasil e o Vasco perdeu para o Fluminense. E agora o Vasco não vai jogar a Copa do Brasil porque está paralisado e perdeu para o Fluminense. E o Abel caiu. Foi lindo.
Ai, Jesus. Sério que foi isso?
Foi. E o Abel caiu. Né? Então, assim, na verdade o Abel não caiu. O Abel pediu demissão, né? Como um gentleman. O Abel pediu demissão lá, foi para o Clube do Vinho. Sinceramente, era para ter caído há muito tempo. Tava fazendo um péssimo trabalho no Vasco. E o que o Abel tava fazendo no Vasco, qualquer outro treinador meia boca com salário menor faria. Na minha opinião. Né?
Mais um trabalho ruim do Abel, né? Ele fez. Ele tava mal no Flamengo, mal de novo aqui, foi mal no Cruzeiro. Desculpa, Felipe, te interrompi.
Não, ele. Acho que depois daquele infeliz acontecimento na vida pessoal dele, né, perda do filho, a gente vê pro Abel, você vê ele um semblante triste, carregado, né, um cara pesado, a gente sabe que é um cara que
cara não precisa de dinheiro
mais, né, velho, um cara que já tá de idade, velho, acho que ele poderia fazer igual o Levi Coupe aí, tirar um tempo pra família dele, curtir, né, que a única certeza que a gente tem na vida é a morte, né, então acho que a gente tem que aproveitar enquanto a gente tem saúde.
Tem outras, né? Aí também, mas eu não vou comentar porque vai parecer clubista.
Eita, Jesus amado.
Mas assim, falando esportivamente, assim, o Vasco depende muito do futebol do Germancano para fazer gol, né? E defensivamente a gente sabe que o Vasco não é um time sólido. Ano passado não foi, e esse ano também continua não sendo. Tem alguns bons nomes, assim, acho que o cenário não é tão desesperador assim pro Vasco. Mas o futebol realmente apresentado foi abaixo do esperado, né? Então, acho que a troca aí foi justa até, né? Saiu a reportagem aqui do PVC falando que até hoje o Abel não recebeu nenhum salário do Vasco.
Eita!
E aí é complicado, né? É complicado.
Ele falou que ele gosta muito do Vasco, né, cara?
Acho que ele jogou no Vasco quando ele era atleta e tal. É difícil, velho. A situação do Vasco também, a questão financeira é muito complicada.
Tem treta lá também nos dirigentes, a torcida.
Tem alguns jogadores que são caros, né, velho? Tem o Guarim, que não é barato. Acho que o Germancano também não veio recebendo pouco.
Me desculpa a torcida do Vasco, mas o Vasco tá pronto pra cair.
De novo, né?
Tá pronto, tá prontinho.
Pô, todo
o Vasco não se arruma, né, cara?
Não.
O Vasco cai e sobe, mas ele não consegue se organizar enquanto clube, né? Sempre é a mesma confusão ali. Por isso que é o reflexo, né?
Outro esse ano que, se não melhorar, é o Botafogo. Porque assim, ano passado parecia, olha, Botafogo vai.
Aí Botafogo não foi porque começou muito bem, né?
Não foi, exatamente. O primeiro turno do Botafogo foi muito bom. Foi, assim, foi fulminante. Aí o Botafogo teve essa sobrevida. Vamos trazer o Honda, né? Vamos trazer o Honda, porque as contas, né, tão de boa. Vamos trazer o Honda e o Yaya. Aí não deu certo o Yaya. Cara, o Botafogo é outro que, se não cuidar da gestão, rapaz.
Vai se lascar. Cara, mas a estreia do Honda foi boa, né, cara? Não, não pelo gol somente, mas eu achei que ele foi bastante participativo, cara.
Não, mas é bom ter ele no elenco. O problema é o resto.
Eu acho que o problema do Honda é o custo-benefício, né? Não sei se ele vai dar um custo-benefício interessante. Não,
qual é o salário do Honda?
Eu não sei, mas eu estimo que está no mínimo uns 300
mil. Né? Ele deve ganhar quase nada. Ele deve ter vindo para cá para dar uma curtida.
O que foi noticiado na mídia, que eu vi, é que o salário do Honda é 20% do que o Botafogo conseguiu de patrocínio, mais 150 mil reais fixos por mês.
Isso,
foi, cara, o que eu ouvi na mídia. Não sei se essa é a verdade.
As notícias que eu vi aqui, que eu peguei aqui bem rápido, é que ele é realmente isso, né? 150 mil. Do Botafogo e aumento por metas. Então tem algumas metas, sei lá, talvez time chegar em tal posição no brasileiro, time vencer o campeonato carioca, né?
Eu acho que rolaram o Honda.
Você vê que é um cara que tem boa técnica, né? Conseguiu fazer bons lançamentos, né? Mas é difícil o Botafogo. Esse ano acho que o Botafogo vai abraçar.
Cara, eu acho que o Botafogo não cai, cara. O Botafogo, ele é um time que, cara, não sei, ele consegue fazer umas mágicas, às vezes, meio interessante, né, cara? Mas, enfim, acho que nós vamos comentar mais sobre rebaixamento assim que nos aproximarmos do início do brasileiro. E, galera, terminando, vou dar um giro aqui pelo Sul. O Inter ganhou, o Grêmio ganhou.
Alguém pegou virada aí? Pô. Vejo um monte de gente falando aí. Ninguém pegou essa virada do Grêmio?
Do Grêmio eu peguei, velho. Do Grêmio, pra mim, foi... Eu não fiz essa virada do Flamengo. Não peguei o São Paulo. Mas a do Grêmio eu peguei porque eu achei que tava um amasso absurdo do Grêmio. O Grêmio, um time bem, né? Um time forte e tal. Eu falei, cara, vou jogar um medinho.
Conte pra nós como foi essa entrada, Felipe.
Ah, tava 2x0. Cheguei, já tava 2x0. E só dava Grêmio, velho.
Temos odds?
Eu peguei um lay ao São Luís, né? Esqueci o nome do time.
Isso.
São Luís. 1,80. 2x0 São Luís. Final do primeiro tempo, ali uns 38. Por aí. Eu peguei a 1,80 e deixei correr.
Boa.
Aí foi um gol no final do primeiro tempo, né? Grêmio perdendo muitos gols. E depois, no segundo tempo, teve uma falta 10 em 10, Diego Souza bateu na barreira como sempre, mas no rebote ele mandou caixa.
Eu acho que eles estão treinando.
O Thiago Neves e o Diego Souza, hein, cara?
Saiu o Diego Céu, o Thiago Neves, né, que fez um gol de letra, entrou o Diego Souza e os dois fizeram gol.
Contra quem foi mesmo?
Acho que é São Luís, né?
São Luís de Juí.
São Luís do Maranhão.
Você acha aí, Netuno, que o Grêmio ganha quando quiser?
Não, de forma alguma.
Tô te devolvendo a pergunta.
Não, o Grêmio tem que fazer força pra ganhar. Se o Flamengo tivesse jogado esse Grenal com o Inter, em vez de ter dado briga no final, o Flamengo tinha ganhado de 3x0 tocando bola. Entende? O Grêmio foi tocar a porrada no final. Não, o nível do Flamengo hoje é outro. Não,
o nível do futebol do Grêmio hoje te agrada?
Sim, o Grêmio, quando pegar o Flamengo de novo na semifinal, nós vamos tirar o Flamengo esse ano da Libertadores.
Beleza.
O time do Grêmio, cara, nosso atacante ano passado era André Balada, velho.
E esse ano?
O nosso volante era o Rômulo, meu irmão. Esse ano, a gente tem o Diego Souza, a gente tem o Luciano, que tá bem, tem dificuldade de colocar a bola pra dentro, mas já ajuda. Cara, e outra... O primeiro volante do Grêmio é a grande diferença do time hoje, sem contar os dois laterais. Nós jogamos com o Paulo Miranda de lateral contra o Flamengo, velho. Pra ter uma ideia, o Paulo Miranda que vai começar a treinar MMA agora, semana que vem. Entendeu? Foi lateral contra o Flamengo. Pô, a gente tem o Vitor Ferraz, que entrou bem, e temos o lateral da esquerda também, o Caio Henrique também. E o primeiro volante, o Lucas Bruno, que jogou Lucas no... Silva. Lucas, sempre esqueço o nome do cara. Ah, esse cara é bom de bola, hein? Esse cara é bom de bola.
Tá, mas o futebol que o Grêmio tá apresentando hoje é o que você espera pro ano ou melhora?
Ah, não, não, o Grêmio tá muito abaixo. O Grêmio não tem preparo físico, o time tá muito abaixo. Vai subir. E o Thiago Neves vai entrar e vai quebrar tudo também.
Do clássico, Netuno? O que, você achou do desempenho? Aproveitar que a gente falou disso.
Achei um bom jogo. Muita chance de gol pros dois lados.
Cara,
engraçado que a mídia só fala da porradaria, né, meu? Um jogaço e a mídia só fala da porradaria.
É, o final foi... Acabou estragando até o final do jogo.
Foi lamentável,
mas,
né?
Mas,
lamentável.
Velho, chances claríssimas de gol, velho. Parece muito. Theo Borges, parabéns pro Theo Borges, aliás, que o Theo fez um comentário do 0x0, né? Eu até fiz live lá no clube.
0x0, carta vermelha.
É, entrei no over 0,5 e fiquei no red lá.
Ah, não adianta.
Mano, é um imã de 0x0, cara.
O Renato pode meter a banca inteira no vermelho.
É bizarro. Cara,
o cara não quer perder, Gabigol.
Mano, não, mas é doideira. Ah, oh, mas eu achei que o Internacional, ofensivamente, mesmo tendo pouca posse de bola, criou mais que o Grêmio.
Sim, foi perigoso. Deu
chances claríssimas. Sim. Aí o Luciano, dizer... que você acabou de falar, né, Netuno? Perdeu aquele gol.
Ah, você
achou que ele fez errado de cavar ou você acha que era aquele de fazer?
Ah, cara, aquele gol ali demite treinador, se entra, meu. Aquele não, gol meu. Ali é uma pintura, você é louco.
É um golaço.
Aquela cavadinha é Romário, é outro nível. Luciano tem dado um foguete baixo no canto, velho.
Pô, qualquer chutinho no canto ali entrava, o goleiro tava fora.
E ele olhou, teve tempo, respirou, não tinha ninguém marcando eles, faz ele o gol. Ele
escolheu fazer aquilo, né?
Ah, que cagado, que péssima escolha.
Meu, ele demite treinador.
E o Bosquilha perdeu também dois gols claros, né? Um no primeiro tempo, saiu cara a cara, tentou também dar uma cavadinha. Cavadinha errada. Cara, ali,
dois metros pra fora do gol.
Excelente, né, o pivô do Guerreiro no lance, saiu cara a cara. Aí
isso
no segundo
aí ele sabe tempo, fazer, Gabigol.
É, isso o Guerreiro faz muito bem.
Essa
e sim. Aí no segundo tempo eles fizeram a mesma jogada, só que pelo lado direito, né, que foi o passe, Guerreiro...
Deu na trave.
Só na
Guerreiro
trave.
E Grenal não tem como, né, meu, não adianta nem entrar.
Olha, pra bancadaria não dá pra analisar, né.
Mas vou dizer, fazia muito tempo que eu não via o Inter tão bem organizado.
Inter... Eu achei assim que... Não,
aquele Edenilson,
melhor.
Que jogador. Aquele cara que
tu vem falando desse cara há muito tempo, né, meu?
Esse cara é muito bom, cara. Muito é bom muito jogador. Bom.
Esse sim, Netuno, é o box-to-box. Edenilson é o box-to-box.
Ah, não, mas ele é um box-to-box bom.
Não, é o bom. É o bom.
Marca pra caramba, ataca pra caramba, incomoda no ataque, jogador rápido, sim. Cara. Baita.
Finaliza
jogador.
De fora da área, né? Não tem medo de chegar ali.
Não, baita jogador. Né?
Jogou muito bem.
Pessoal.
Vamos falar do Corona? Dar uma passada em relação à competição europeia?
Vamos falar do Turco.
Ah, para.
É o que nós temos de competição europeia.
A reunião amanhã vai decidir como é que a gente vai tratar o futebol na próxima.
Eu sei o que vai ficar decidido nessa reunião. Nessa reunião vai ficar decidido que nada ficou decidido.
Não.
Eles vão depender de como vai...
A única certeza, na minha opinião, é que Eurocopa e Copa América vão para 2021. Isso é quase certeza que...
Isso aí sim.
Né? Agora, estão falando em disputa logicamente, o jogo da volta para os times das oitavas da Champions, que seria inaceitável não dar isso, e depois pegar a galera das quartas e fazer ali tipo um jogo único com sorteio de mando.
Cara, isso é quase inviável, porque isso mexe com o patrocínio da competição, entendeu?
Também acho. Porque imagina. Assim, a arrecadação... Vai ser totalmente equivocado ali, né?
Não, imagina, eu paguei 100 milhões para patrocinar a Champions eu quero, e logo na hora que chega quartas e semi vai ter um jogo só.
Não, imagina o patrocinador, sei lá, do City, ao invés de jogar em casa, ele pega uma Atalanta em Bergamo e não tem patrocínio. Outra coisa que estão dizendo é que os campeonatos nacionais podem ser enxugados na outra temporada, em vez de ser fora e casa, ser uma ida só. Cara, é uma loucura, a gente nunca viu isso.
Aí sim, né? Aí sim.
Cara, tá acontecendo coisas, eu gosto pra caralho das histórias da Primeira e Segunda Guerra, tá acontecendo situações que só aconteceu em época de guerra. Né? Tipo, reclusão, né? Em época de paz, isso aí, cara, nunca aconteceu.
Nunca aconteceu.
Só cara, em época de guerra.
Até que você tocou nesse assunto, Agora eu vou falar de uma parada polêmica aqui. Não sei se você deve ter visto aqui na internet aí geral, muita gente falando que essa questão do Covid-19 aí foi uma jogada da China, né, cara?
Os caras adoram criar uma...
Não, mas a gente tem que falar, pô.
Pra parar o campeonato chinês?
Não pra parar, pra, na verdade, melhorar a economia do país, né?
Baixar preço de ação pro chinês comprar.
Meu Deus. Não nessa, não.
Os cara não pode ver alguma coisa porque já põe uma
fanfic, né?
Uma teoria, né, meu? Puta.
Eu acho que isso aí é coisa do Cruzeiro que fez pra arrumar
daqui
o time.
Daqui a pouco lança um vídeo assim, a verdade que não te contaram sobre o coronavírus.
Não, é igual aquela parada que os caras fazem pro futebol, né? Se vocês soubessem da verdade, ficariam enojados, né?
Puta que pariu. Corinthians e Cruzeiro dão as mãos e criam um coronavírus na China. para, meu. Ai, se
doido. Mas, ó, agora tem que fazer um...
Mas que pode ter algumas histórias loucas aí por
trás. Ah, lógico.
Mas a gente nunca vai ficar sabendo.
Não. Né? É muito legal que a gente não sabe. Até porque a gente não entende chinês. E as histórias vai ser história de pescador na China.
Ó, mas eu tenho que fazer um elogio aqui ao Mauro César Pereira, que ele deu uma ideia muito boa, né, cara?
Ô, louco, também... você elogiando o Mauro César?
Sim, cara.
Essa eu quero ver.
A ideia que ele deu, principalmente falando só de futebol brasileiro, tá? É de tentar fazer alguma coisa com o estadual, talvez nem termine estadual, não sei o que eles pensam em fazer, mas esquecer um pouco o estadual de lado, encurtar o Campeonato Brasileiro e fazer a gente fechar um calendário europeu juntamente para seguir a mesma temporada europeia, porque vai surgir essa oportunidade.
Quem sabe não dá liga, né? Eles resolvem fazer direto.
Nunca conseguiram fazer isso daqui aqui no Brasil por conta de patrocinadores, televisão, enfim, tem um monte de empecilho. Que é uma coisa que já se discute muito tempo aqui no Brasil. E a gente, todo ano a gente fala, pô, o cara sai no meio da temporada.
Já pensou que massa? Brasileirão 2020-2021? Aí sim, hein?
E aí vai ter a questão do problema.
Libertadores sendo disputada a final em maio, igual a Champions, hã?
Então, pode ser que seja uma oportunidade. Eu gostei, cara.
Cara, mas
curto o campeonato.
Mas terminar os estaduais eu acho que é uma coisa inviável, porque se tu terminar com os estaduais... Tu mata os 70% dos clubes no Brasil, entendeu? Esse que é. Infelizmente, os estaduais precisam.
Mas peraí, ô Neto. E na Inglaterra, que tem até a oitava divisão, como é que esse time não morre?
Claro, são os estaduais lá. A Inglaterra é desse tamanho, o Brasil é desse tamanho.
Tá, mas o Liverpool não joga estadual. O Chelsea não joga estadual. É. O que eles participam em competição grande é a FA e a Carabao só.
Exatamente.
Eu acho que tem que ser assim, meu.
Mas às vezes encurtar o estadual, sabe, Neto? Eu não digo o termo.
Eu acho que tinha que acabar.
Talvez desse ano, talvez não termine por conta disso, por conta desse grande.
Meu, tem que aumentar as divisões e, tipo assim, levar a sério as divisões. Ter, tipo, suporte, ter condição, porque se você chegar na quarta divisão do brasileiro, já tem gente ali que não tem o que comer, então não tem como viajar, entra em busão tudo quebrado. Aí não adianta. Mas, cara, por exemplo, na Inglaterra, a oitava divisão é valorizada.
Então, agora a gente entrou num ponto legal, sabe por quê?
Vocês estão em realidades muito diferentes. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tenho essa mesma opinião que o Theo falou agora, mas esses dias eu vi uma entrevista, eu acho que até que era do presidente do São Luís de Juiz contra o Grêmio.
Tá.
Ele falou que eles precisam de um jogo por ano contra a Grêmio ou contra a Inter pra pagar a conta de toda a temporada deles. Se eles não tiverem um jogo contra o Grêmio ou contra o Inter, eles não pagam o futebol, eles fecham.
Sim, mas aí que tá a contradição da história, né, Tony? Por quê? São Luís tem divisão? Tem a Série B?
Provavelmente não. Então,
a maioria dos times que jogam estadual, não tem divisão. Por quê? Não. Porque só tem até a Série D. Quem não joga a Série D, não joga.
Pois é. Não, mas esse time não vai conseguir jogar uma Série E. A não ser que a CBF banque esse time.
Teria
que ter.
Não, mas aí tem que ter algum tipo de estímulo, entendeu? Tem que ver, por exemplo, se você pegar na Alemanha, a Alemanha tem primeira, segunda, terceira divisão, e aí a partir da terceira divisão começa a Liga Regional.
Sim.
Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava divisão regional. Tipo assim, Regional do Norte, Regional do Sul. É muito louco, meu.
Pois é muito...
Quando você pega a Pokal, esse time Saarbrücken que jogou contra a União Berlim, se eu não me engano, ele era da terceira divisão da regional.
Então, legal pra caramba.
Show, mas legal. É. Mas isso tem apoio que da Federação Alemã, provavelmente.
Ah, sim.
O time tem que ter subsídio. Vai pegar o time da 8ª divisão inglesa, ele tem subsídio lá da primeira.
E tem
time.
Torcedor.
Cara, e tu tem, pega o time da Série B, a CBF tá cagando pro time. Tu pega o time da Série A, a CBF tá cagando pro time.
Isso é verdade.
Entende? O time, como é que é o nome do time da Lagoa, se caiu agora? Fugiu, sou muito ruim de nome.
Cururico.
CSA. CSA, o que ele tem de apoio da CBF? Nenhum. É. Nenhum, ele tava na Série A. Entende? Como é que a CBF vai patrocinar uma Série E, uma Série F? A gente tá numa utopia. A CBF é um câncer que tem aí, que tá cagando e andando pra todo
mundo. Cara, dá pra acabar com os estaduais. Dá. Mas tem que fazer essa galera jogar o ano inteiro. Tem que ter uma divisão.
Sim, tem que jogar. Não, porque assim, os jogadores aqui, a maioria dos times estaduais, o jogador faz o contrato somente pro estadual. Por quê? Porque dali pra frente não tem competição, cara.
É por isso que você vai tendo cada vez menos torcedor, por exemplo, de Bangu, de América. Porque às vezes eles só jogam a porra do Carioca. E mais nada.
Então.
Passa o ano todo sem jogar nada. Porra,
deixa eu contar uma história. Eu fui
pro Ceará. A renda vem, depende dos campeonatos
estaduais.
Por isso.
Tá, ele faz a renda dele inteira no ano com um jogo contra o Grêmio. Mas se ele jogasse o campeonato gaúcho, o campeonato da 6ª divisão do Brasil, se ele tivesse lá, o São Luís. O campeonato inteiro, às vezes, ele ia fazer a renda dele. E daí ia ter, talvez, um jogo contra o Grêmio.
Ia poder...
Na Copa Gaúcha, por exemplo, alguma coisa assim. Porra, e podia
manter um elenco.
Olha a loucura que aconteceu. Deixa eu contar uma história que aconteceu comigo, acho que faz 2 anos isso. Eu fui pro Ceará, em junho ou em julho. Cheguei lá, peguei um Uber. E daí entrei no carro. Deu uma motorista. Tu é gaúcho, né? Eu digo, sou gaúcho. Ele, bah, eu tava lá. Deu, bato, o que tu fazia lá? Bah, eu tava jogando gauchão. Eu falei, como assim tava jogando? Joguei igual o Cheio, joguei contra a Grêmio, joguei contra aí, tava jogando, acho que era no Guarani de Bari, não sei, tava num timezinho pequeno. Tu tá, meu, o que que houve? Porque tu falou, não, acabou o gaúcho, a gente voltou embora. Eu tava, mas voltou, voltou, acabou todo mundo, a gente vai embora.
Olha isso.
Eu tá, ano que vem tu volta. Desse, não, ano que vem eu não vou voltar, porque ano que vem vai subir, vai cair só 2, então eles não vão fazer esse investimento de pegar nós e levar pra lá.
Olha isso.
Entendeu? Então, cara, olha a piração que é esses estaduais, entendeu?
Meu, um time não pode jogar só a época do estadual, isso é ridículo, cara.
É ridículo. Cara, sem contar que, eu não sei qual que é corretamente o regulamento, mas a equipe que vence, sobe da Série D a C, parece que tem direito à Copa do Brasil, porém ele tem que escolher se ele joga a série seguinte ou a Copa do Brasil. Ou seja,
vou
lá, jogo 2 jogos, ganho renda.
Cara, mas é um lixo.
Ou a próxima divisão.
O futebol no Brasil é muito mal organizado, cara.
Não,
se você pegar o exemplo.
Com a seleção brasileira, velho.
Os caras. Se você pegar aquele exemplo do time que jogou contra o Liverpool, que o Liverpool jogou reserva. Eu esqueci o nome de hambúrguer lá, esqueci o nome.
Ah,
Felipe deve lembrar o nome. O X-Burger. X-Burger Town. Eles jogam. Qual divisão que eles são, Felipe?
São da, acho que é quarta ou quinta.
Ó, vamos botar 5ª divisão. Os caras jogam a 5ª divisão inteira e eles têm a renda, porque eles têm torcedor, deve ter o estádiozinho pequeno deles, tem lá. E aí, além disso, eles ainda conseguiram jogar com o Liverpool. Cara, a receita desse time foi excepcional. Porra. Mas eles jogam o ano inteiro, tem torcida, tem um mini estádio, tem tudo. Aí não adianta nada, sei lá, o cara torce pro... Vai, põe um time aí do São Luís, do Rio Grande do Sul. Joga só o gauchão. Depois o time morre. Cara, isso não existe, velho. Não existe.
Daí chega em dezembro,
aí se diz o país do futebol, mas só vai até a Série D.
Não é
o e país. Na Série D já tem time que não consegue viajar, porque não tem estrutura. Imagina um time ter que escolher, ó. A CBF fala assim, ó, irmão, seguinte, você passou de fase, você tem que escolher ou Copa do Brasil ou a próxima divisão do Brasileiro. É isso, Gabigol? Pô, pelo amor de Deus, cara.
Cara, a CBF é uma vergonha que tu não consegue tirar um exemplo bom da CBF.
Aí o time fala assim, ó, eu quero jogar a Copa do Brasil. Eu não quero jogar, eu quero jogar a Copa do Brasil. Aí a CBF fala, beleza, jogo só de ida, se empatar, se fudeu. Aí pega um Botafogo da vida que tá jogando mal pra caralho, o Gatito pega tudo, ficou empatado.
E fica pra trás. É melhor escolher a outra divisão que mantém.
Pelo amor de Deus.
Olha, não sei, mas o que é feito com a seleção brasileira é um absurdo. O Brasil joga contra o Catar, jogou esses tempos na África lá, contra um país que é do ditador há 40 anos, lá os caras matam todo mundo. Cara, tem umas coisas que não tem explicação.
Cara, sabe? Tem uns livros. Eu tava na livraria esses dias comprando uns livros. Inclusive, comprei esse aqui que é massa pra caralho, História do Futebol pra quem tem pressa, que é muito massa. Eu não tenho pressa, mas é legal de ler, que é uma leitura bem boa. E o que tem de livro lá que conta os podres da CBF, você não tá no gibi. Começando pelo livro do Romário, daí tem o Juca Kfouri. Tem uma porrada de livro que fala de corrupção no futebol e a CBF, velho. É que a gente não pode falar muito aqui, que daqui a pouco derruba o canal, né? Mas, Jesus. Jesus.
Não, vamos falar assim, CBF é uma bosta, cara. A CBF tinha que acabar. Tinha que privatizar a CBF, pronto. Não, mas a CBF já é privatizada, né? Puta que merda.
Dizem que a CBF é só a sala de reuniões, que eu na verdade a treta tá mais em cima, né?
Pois é, vai provavelmente vai saber.
Porque quem é que controla o futebol no Brasil não é a CBF, se chama Rede Globo.
Aí eu acho que tu entrou numa teoria da conspiração.
Ah, será?
Aí é que nem a China que fez o Covid pra comprar ação barata.
Será? Entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma coisa boba, assim, mas boba. Se o jogo do Palmeiras contra aquele Guarani, foi na terça esse jogo, né?
Na Libertadores.
É. Tá. Se o Corinthians tivesse passado no lugar do Guarani, esse jogo ia acontecer na terça ou na quarta, né?
Na quarta, com certeza.
E por que ele foi jogar na terça?
Depois, porque não tinha interesse.
Exatamente. É isso.
Então, o que isso tem a ver
com... É só pra te falar que quem controla o futebol não são, às vezes, as organizações.
Não. Jogar a culpa na Globo, eu acho que é...
Não, tô jogando a culpa, eu tô falando que tem parceria, tem parceria no crime, entendeu?
Tem parceria no crime. Mas, galera, é o seguinte...
Vamos falar vamos dar um conselhozinho pra galera conversar aqui um pouquinho sobre o que, que faremos durante essa parada?
Vamos fazer um campeonato de FIFA?
Vamos fazer um campeonato de FIFA do Betcast?
O campeonato de FIFA é legal.
FIFAcast?
Eu vi, ninguém me contou, daquela série, eu vi, ninguém me contou, o Vaguinho dando um couro no Netuno na época de FIFA lá do SBX.
Você tá louco, eu ganhei do campeão brasileiro.
O Netuno chegou com a lábia, nariz em pé, eu vou bater em todo mundo, que não sei o que, o Vaguinho falou, senta aí, pau. Pau. Não,
nós tinha lá o campeão brasileiro veio jogar comigo, meteu 1-0.
O Vini.
Cara, tomou 4-1 de virada. Daí depois veio o Vaguinho jogar comigo, eu já tava, não queria mais.
Cara, o Vaguinho, o Netuno falou assim: senta aí, Vaguinho, vou te ensinar a jogar. O Vaguinho falou assim: vou jogar com o United. Meteu o Pogba na frente, ó.
Não, umas coisas absurdas, botar zagueiro no ataque. Mas vamos fazer o campeonato. Vamos instalar aí o FIFA 19, que deve estar bem baratinho. Todo mundo instala, a gente faz aí um valendo alguma coisa.
Tem que valer alguma coisa sempre, né? Senão não tem graça. Mas é isso, vocês vão fazer o Turcão, vão fazer o Russão... Ah, o Turcão
acabou amanhã.
Turcão acabou mesmo?
Pelo amor de Deus.
Eu acho que acabou, né? Acho que amanhã tem mais um jogo e depois para também, não? Ou eu tô enganado?
Cara...
É, para amanhã, o campeonato turco é um campeonato que eu acompanho, né? E tá foda, velho. Tá foda porque essa questão de... Essa pandemia, dos mercados, né, dos estádios sem torcida, o jogo fica muito ruim, velho.
Você o mercado não fica meio estranho, não?
Ah, caramba. Eu não fiz nada. Eu
sinceramente, nem cliquei, cara.
Eu vejo o jogo e tal, mas pra mim não aparece oportunidade. A gente tá vivendo, igual... Vou falar uma coisa aqui que é um pouco mais avançada, mas vocês relevem, se você não entendeu, é que tipo, esse tipo de jogo são jogos que... Não tem longo prazo, são situações que nunca mais vão se repetir, velho. Mesmo que o time sofra uma punição e jogue de estádio fechado, é diferente, velho. O time só foi punido e tal, os atletas estão focados e tal. Véio, o cara tá preocupado, entendeu? Se vai estar, tá, sabe? Se ele deveria estar tá ali jogando bola, se tá tudo bem com os filhos. Fica só o jogo tudo under, sabe? O único jogo que não foi under desses aí foi o Racing e o Grêmio. O resto foi tudo under, 1-0, 1-1, sabe, joguei ruim, mais ruim.
Cara, o que me assusta é que assim, se os viciados não conseguem parar de apostar nem na época do corona, de uma pandemia, imagine...
Só uma pergunta, as corridas de cavalo pararam?
Não, o cavalo não pega gripe, você é louco?
É lá que nós estamos, velho.
Amanhã... Mas o jockey pega.
É lei favorito ou back favorito? Como é que tá a função?
Nossa, faz muito tempo que eu não tenho feito.
Vamos lei favorito dos cavalos, velho. Vamos lá.
Mas, ó, vou te falar. Você entra naquele grupo do Netuno lá de conversa, Meu, vamos chamar o Jorge. Não para um minuto. Não é, para um, é, os caras estão...
Sem jogo, né? É isso que é da hora. Sem nenhum coisa, jogo, né? Tá ligado?
Ô, meu, às vezes eu travo o grupo quando a galera foge muito lá da situação. Os caras começam a mandar mensagem pro Banetuno de Belo Grupo.
só pra deixar claro que os campeonatos que eu estou fazendo, eu já fazia, entendeu?
Cara, eu não tenho feito nada, é férias forçadas.
Se você não faz o campeonato, não tem por que sair lá.
Cara, eu vi até nesses dias a galera falando, pô, australiano tá rolando ainda, hein? E tem muita gente que adora australiano, né?
Quem não tem cão, casca com gato, vamos. Não,
e a galera que corre pro futebol virtual, que delícia aqui.
Ah, não, aí não, aí parou, aí parou. Não, aí parou.
Aí é droga pesada, né?
Aí parou. Aqui, ó. Futebol virtual, fala, Neto, galera, fala. Isso é manipulado. Isso fala, é um softwarezinho passando joguinho, isso é rolê, isso, não.
E a galera que faz martingale no futebol virtual, Neto, fala pra ele.
Ah, velho, aí boa sorte, aí tem boa sorte.
Isso aí.
Para, tá ganhando, para. Tá
ganhando. Seu viciado.
Cara, eu tava olhando um vídeo hoje, um filme hoje. Cara, como é que é o nome do um filme sobre aposta? Dois caras que jogam poker, se conhecem. Ah, é o nome, alguma coisa Mississippi. E daí, meu, tem um cara que tá tipo assim, ele tem um que joga muito bem, só que o cara, ele é muito bom de pôquer, só que ele não tem o emocional, ele não tem o lance da parada. E o outro cara que é ruim de pôquer, ele tem o emocional da parada. E daí eles estão conversando sobre quando parar. E daí, velho, tem um cara que deu uma hora quando, cara, tinha um fulano na minha cidade e tal, e o cara devia dinheiro pra todo mundo, tava quebrado, um dia o cara sentou à mesa de pôquer e o cara tava forrando. O cara tinha, ele tinha ganhado, tipo, muito, 50 mil dólares, ele ia pagar todas as dívidas, ganhar dinheiro e tal, fulano. E daí eu cheguei pra ele e disse assim, brother, como é que tá aí? Tô bem, posso pagar todo mundo. Então parou, vamos encerrar aqui. É tranquilo, deixa pra mim. Diz que ele virou as costas, ele ouviu o cara falar assim, all in. Daí ele voltou, velho, tu deu all in. Ele falou assim, cara, esses 50 mil dólares aqui, é só 60 que eu peguei emprestado do fulano pra começar aqui. Então, o cara... Foi muito ruim o meu exemplo, que eu não me lembro. Mas, tipo, ele não tem o momento de parar. Entende? Isso é... Porque, assim, ó, isso é o viciado. E é o que nós temos, muitos viciados. Nós estamos
falando aqui. Caralho!
Para aqui, ó. 6 pessoas que estão nos ouvindo são viciadas. Nós temos 350, mais ou menos 6, entre 6 e 7, são viciadas.
Não, mentira. Você tá pegando leve.
Não, é 2% e pouco é viciado em qualquer coisa na vida. 2%.
Não, mas no treino esportivo é
não, é por aí. É por aí também. Então, cara, o cara não sabe a hora de parar. Se tu tá indo pro desporto virtual, velho, tu tá precisando de ajuda, certo? Tu tá precisando de ajuda. Com
tem todo que se fuder mesmo. Tem que não, tomar no meio da sabata do cu.
Não, meu,
eu acho é pouco.
Tu tem que saber a hora de parar.
Tem que saber a hora de parar. Tem que continuar até quebrar.
Não, meu.
Vai pro futebol virtual, dobra. Tem que tomar
não,
mesmo.
Não faz isso.
Se fode aí, magrão.
Aquilo ali é as maquininhas de caça-níquel. Aquilo não tem como, galera.
Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É bem. Não, pior é que a gente recebe e-mail do cara escrevendo um textão explicando a teoria e a técnica de trabalhar o futebol virtual pedindo pra gente analisar. Ó, aqui, ó. Vocês estão malucos? Porra.
Teve um.
Tomar no cu, meu.
É, não, deixa eu ver que horas começa as corridas.
Parceiros, mano, né? De jogo? Chama o Netuno.
Cara, pode ser que a tradução seja mais ou menos isso aí.
O cara mandou o nome ali, ó. Mississippi Grid, alguma coisa.
É, pode ser isso aí.
É esse mesmo. Mississippi Grid.
É ruim o filme.
Brasileirado. Parceiros de jogo chama.
Isso, o filme é meio ruim, o filme é meio bosta. O assim,
não
é
muito Ryan bom. Reynolds, que aliás é um gato, hein?
Oh! Galera,
que é isso, meu amigo?
Que isso?
Eu não tô achando aqui as corridas da Inglaterra, mas vamos analisar as corridas. Que hora começa a... Que hora é o primeiro páreo? Cadê o Jorge? Jorge? Pô, oh, podia botar o Jorge
aqui. Tem que chamar o Jorge Alves aqui.
Cadê o Jorge Alves?
Tem aniversário esses dias.
Ó, meu, sobe aqui. Interromperam as corridas de cavalo na Inglaterra, hein?
Olha o Júnior.
Eu acho que não temos corridas na Inglaterra. É
isso. Cavalo pegou gripe.
Aí. Austrália, Irlanda tem, Reino Unido. Porra, Fábio. Porra, Netuno.
Porra, Netuno.
17
de março. Tá rolando, velho.
Tá, vai rolar sim, vai rolar. Se eu não tô enganado, começa às 11h15. Temos ali Miley Sussuri, favorito. Bom cavalo.
Vale aí. Tem um cavalo famoso aí, Vaguinho?
Oi, o Martingale nos cavalos não rola?
Ô, Netuno, larga isso.
Acabamos de dar um recado pro viciado aí.
Ah, o martingueiozinho ali, ó, no favorito, nos cavalinhos, ó. Clop, clop, clop,
clop. O Netuno tá pior que a mulher lá que fez o pronunciamento do negócio do coronavírus, ó, não pode tocar no rosto e tal. A primeira coisa que ela faz é dar aquela lambidinha assim, né, pra virar a folha de papel.
Nem demorou, né, velho? Ela falou e já...
Posso contar a história a última vez que eu apostei em cavalo?
Pode.
Claro. Não sei se... Não, eu acho que todo mundo já sabe essa história. Não vou contar. Mas manda. Se alguém não sabe, bota no chat ali. Não sei. Deu
conta. É, lógico que eles vão falar.
Não, daqui a pouco todo mundo sabe ou tá contando história repetida. Se alguém não sabe, bota no chat aí. Não sei que deu conta a história a última vez que eu apostei
não em sei.
Corrida de cavalo.
Olha lá, o Elton já mandou. Não sei. Cara, ninguém tá fazendo nada, Neto. Ninguém tá fazendo nada, irmão. Pode sacar essa história aí pra nós. Vambora.
Seguinte. Tava eu fazendo trade esportivo lá, brigando com a minha banquinha de 100 dólares. Dela ia 150, voltava pra 70. Daí ia 140, voltava pra 80, quebrava a minha banca. Daí eu ia de novo. Daí ficava ali, vai e volta. Ali apanhando o mercado. Daí um dia, cara, eu bolei uma coisa, mais ou menos o que era um troço que o Theo gosta muito, o Método Ciclos.
Ah, que delícia. Cara, tipo, sabia assim, que eu tô fazendo Método Ciclos pra emagrecer? Depois eu vou te contar.
Tá vendo isso aí? Mas, cara, isso aí, tipo assim, uns 2 anos depois de tomar na cabeça direto. Deu caramba, velho. Isso aqui pode dar certo, vamos lá. Cara, daí, meu, botei no papel, tudo organizado, mentalmente bem, tudo. Cara, sentei ali, acho que foi, não sei quanto tempo, mas deve ter sido uns 4 meses, uns 3 meses. Saí da minha banquinha lá de 100, bati 1K de banca. Ah, coisa, primeira vez que tu vê aqueles 1K, feliz, faceiro. Um jogo de tarde, assim, um jogo europeu, não é? 1K20 de banca. Ah, feliz, satisfeito, realizado. Tranquilo, beleza. Tomei um monte de head no processo, não recuperei head, não fiz nada errado, tudo no meu planinho ali, perfeito. Chegou de noite, tinha um jogo do Atlético Paranaense. Eu não me lembro, eu tenho que buscar que jogo era esse. Eu não me lembro quem era o adversário. Cara, eu vou trabalhar esse jogo, igual como eu trabalhei pra sair de 100 pra 1K, tudo bonitinho. Cheguei lá, sentei. Pá, tô trabalhando, stake, acho que a minha stake era de 100, tomei um gol no match odds. E a minha banca caiu, tomei, perdi lá 60%, 50% stake, e a minha banca caiu de 1.020, 1.030 pra tipo 970, 980, caiu de 1K, mas caiu um pouquinho. Eu digo assim, ah, cara, não é possível que eu não vou dormir com 1K de banca. Ah, não é possível, tava no finalzinho, assim, 80 e poucos minutos, eu tinha fechado a posição já, daí eu fiquei olhando, cara, não, velho, eu vou pegar 1K de banca, eu sei como fazer isso aqui, é só eu entrar rapidinho no under limit, eu vou botar uma stake um pouco maior pra ficar menos tempo exposto, e cara, eu vou só pegar 1K de banca de novo, daí eu me lembro que eu botei, eu usava stake de 100, eu botei 250 de stake no under limit. Só pra pegar, cara, é ganhar ali 2%, é só...
Só uma berola.
Cara, bah, 250, olhei, bah, tiro de meta, nada vai acontecer, cliquei, bah, pá, 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 entrou stake no mercado, ai, 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 o cara vai vir, cruzou, filho da... Gol! Eu digo, não! Suspendeu o mercado, eu digo, não, não posso ter tomado esse gol, não acredito que foi gol. Não pode, nem VAR existia, eu digo que não é possível. Daí minha banca de 970... Foi pra 700, alguma coisa assim. Cara, dei de noite, dei, acabou o jogo, não tinha medo de... Cara, por que que eu fiz isso? Por que que eu não fiquei com os 970 de banca? Pra que que eu fui derreter esses 250? Beleza. Me acalmei, respirei fundo, fui dormir. Cara, no outro dia eu acordei com 700 de banca. Daí eu digo, cara, a única coisa que eu via era aquele 1K que eu tinha tido... Ontem, eu digo, cara, eu tenho que chegar a 1K de banca. Eu não consigo sobreviver sem ter 1K de banca. Eu preciso, eu tenho 700. Alguma coisa eu tenho que fazer, cara. Não tem, sei lá, 9 da manhã, meu filho não era nem nascido. Eu digo, cara, sentei na frente do computador, porque tinha uns futebol muito louco, sem liquidez naquela época. Eu digo, cara, corrida de cavalo, é aqui que eu vou, velho. Pá, corrida de cavalo, um monte de liquidez. Eu digo, velho, deixa eu ver, vai começar uma corrida, tinha várias, a cada 5 minutos tem corrida, eu peguei uma lá aleatoriamente, e tinha mais cavalos, sei lá, tinha uns 20 cavalos, eu digo, cara, tá certinho, olha aqui esse cavalo que bonito, Eu vou dar lei nesse cavalo. Não era o favorito. Era, não lembro se era o segundo. Eu vou dar lei nesse cavalo, cara. O cavalo não vai ganhar. Tem 20 cavalos na corrida. E, cara, e eu vou voltar pra um card de banca. Peguei lá antes, pré-live. Peguei os 700. Lei no cavalinho. Lei no cavalinho, pá, o cavalo não vai ganhar. Vou voltar pra um card de banca. Tô falando isso tranquilo. Começou a streamzinha da Betfair aberta. Os cavalinhos ali andando em círculo antes. Eu marquei o meu cavalo. Diga, esse aqui não vai ganhar. Pá, começou a corrida, né? E foi aquelas corridas longas.
Como é que começou? Lá. Como é?
Parará. Cara, e daí aquele bololô, sabe? Aquele monte de 20 cavalos ali. Cara, e a odd do meu cavalo começou a subir, né? Comecei a entrar no green, tranquilo. Bah, beleza. Nem sabia olhar, cadê meu cavalo? Não via no quadradinho, como é que eu ia saber qual era o cavalo? Cara, a minha odd foi lá, acho que foi pra 20, 40. Bah, tranquilão, cá de banca de novo, faceiro. Feliz da vida. Cara, daqui a pouco, sei lá por que aquele negócio começou a acelerar. Eu tentava olhar pro stream, eu não via qual era o meu cavalo. E aquela odd começou a cair, né, cara? Eu digo, bah, mas por que esse negócio tá caindo, tia? Mas não é possível. E comecei já. Bah, e a odd caindo, e daí eu apavorado, eu olhava pro stream, eu não via qual era o meu cavalo, eu olhava pro mercado caindo, eu digo, ai meu Deus do céu, e agora? Cara, aquela odd caindo, eu vim pro 0x0. De início eu já tava num pavor, porque eu não sabia se eu fechava ou se eu deixava o negócio aberto. Daí eu tentava ver o meu cavalo, eu não sabia qual era o meu cavalo, cara, e veio e eu entrei no red. Daí que eu não fechava mesmo, porque, cara, qual é que é o meu cavalo? Eu não achava o meu cavalo. Cara, e no red a odd veio desgraçado, o cavalo ganhou a corrida. Claro, o desgraçado cavalo ganhou a corrida, eu quebrei a banca, mano. Ô meu, pensa numa porrada, cara.
Aquela musiquinha do Instagram.
Cara, mas que porrada. Foi a vez que eu tive mais perto de desistir do trade esportivo, cara. Cara, mas pensa numa porrada. Mas porque, tipo assim, cara, foi muito rápido. Eu fiz todo um esforço enorme pra chegar num card de banca. Cara, eu fiz assim, ó. Devolvi tudo.
Não estala, né, velho?
Foi assim, ó. Tipo, eu tomei um. No que eu saí, eu saí do meu método, aumentei stake, cara, eu tomei um red, desse red veio o outro, eu fui lá pros cavalos. Eu não sabia nem quantas partes tinha um cavalo. Nossa. Cara, que porrada, velho. Eu não sei como é que eu voltei. Eu voltei por causa da galera do TS que tinha na época lá. O Rui Morgado, o Kishiro, o Rapaz, o Manguile, o Adolfo, o Red, aquela galera lá. Cara, que porrada, mano. Mas pensa numa porrada.
Você tá doido.
Cara, eu vou te falar que não é muito diferente do que eu e o Felipe fizemos no cavalo no início. Né? A diferença é que eu e o Felipe, como a gente não tinha dinheiro, a gente fazia lei num cavalo e deixava correr até o final, porque não dava pra fechar.
Sim.
Né? Porque a gente não tinha dinheiro pra fechar. Então a gente usava 40 centavos, 25 centavos. A gente passava a tarde inteira pra fazer coisa de 3 dólares. O dia que era bom, o dia que era ruim, a gente quebrava. Era muito bom isso aí há anos e anos e anos atrás, mas era muito engraçado. E eu lembro de eu ligando pra ele e falar: não, Felipe, putz, isso aqui é maravilhoso, vai dar tudo certo. Ele, pô, não sei trabalhar. Eu falei: não, vou gravar um tutorial pra você. Eu gravei um tutorial fazendo lei o cavalo com 50 centavos. E eu lembro que esse tutorial o cavalo ganhou.
Era muito bom. Mas deixa eu falar uma coisa séria. Se aquele cavalo não tivesse ganhado e eu tivesse recuperado um K de banca, provavelmente eu não tava aqui hoje, cara.
Não. É. Provavelmente eu não tava, né, aqui hoje. Start, né, na gente, né, cara?
Porque eu ia ter repetido isso mais à frente com uma banca maior e o tombo ia ser maior ainda, entendeu? Com então, certeza. Que bom, hoje sim, que bom que aquele cavalo me trouxe pra realidade, assim. Mas, cara, tu que tenso isso, velho. Que tenso. Esse
caralho, que loucura, meu.
Tá, ô, Théo, mas vamos fazer um vídeo, compartilhar essa técnica aí do Dei Cavalinho.
Você tem noção? Pergunta pro Felipe, cara, te dava muito. Ficava puto. Porque, assim, a gente fazia coisa de 5, 20, 25 centavos por corrida. E era bom pra caralho, entendeu? Até a gente conseguir aumentar a stake. Ixi, era bom demais. Geralmente, tempos difíceis, cara.
A gente fazia mais isso, mas não. Eu, particularmente, eu não jogava tudo, não, né? Eu colocava tudo. Então,
não, sempre... Eu não tinha nada. Eu jogava tudo, eu tinha 17 dólares de banca. Vamos embora, mas a porra. Cara, na boa, quem via a gente dando risada, mano, naquela época era muito difícil.
Não sabe
eu lembro, cara, eu lembro de tretar com o Felipe por a gente ter perdido 4 dólares. E 4 dólares pra gente é tipo assim, era um dia perdidaço. Era tipo ficar a tarde inteira pra recuperar. E eu lembro do Felipe falando assim: pra que eu acreditei em você? Entendeu? Eu não vou fazer mais essa porra de cavalo, não. Cara, não tem noção. Antigamente, 4 dólares pra gente era tipo assim, cara, eu ia lá pra fora e falava: não acredito que eu perdi 4 dólares.
É, mano, não, isso, essa parte...
Não, é sério, não, essa parte ninguém conta,
essa parte do 4 dólares fazer diferença, eu lembro muito.
Muito, mas muito mesmo, os caras acham que, tipo assim, a gente sempre teve grana, sempre teve banca, mas você não tem noção do que a gente passou, velho, você não tem noção, essa senhora, tá louco.
Ô, Theo, pô, tem que postar esse
vídeo aí, cara. Meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu. Eu tenho que achar esses vídeos, com certeza deve ter, com certeza, mas meu Deus do céu.
Tá. Ô, vamos fazer umas corridas de cavalo amanhã, então, ao vivo com a galera
aqui? Vamos fazer, ainda tá rolando Shelter, Vaguinho? Acabou o Shelter, pô, é um puta
competição. Vamos nas corridas muquirana mesmo aí.
Muquirana.
Ai, galera.
Eita, galera.
Massa. Valeu?
É isso.
Valeu. É isso.
Desculpa as histórias, as brincadeiras. Pra quem eu xinguei e tá viciado em futebol virtual, eu sigo xingando, eu reforço, vai se fuder, continua se fudendo no futebol virtual. E pra quem não tá viciado e entendeu o recado, desculpa.
Se a gente realmente for fazer as corridas de cavalo, avisaremos.
Exato.
Fechou.
Voltamos na quarta-feira, quinta-feira, pra fazer um pós-jogo. Que jogo nós vamos fazer?
Vamos fazer o pós-corrida de cavalo.
Vamos. E vamos falar o que deu na reunião amanhã. Segue a gente no Telegram, clica lá embaixo na descrição.
Reunião pra amanhã?
Seguir. A reunião da UEFA.
Ah, vai ficar decidido que nada ficou decidido.
Olha aí, pô, caralho, tem reunião amanhã. Quem que vem fazer?
Porra, cara. Ô, meu, sabe por que eu perdi o Grenal, cara?
Que você dormiu, meu.
Ô, meu, olha só, daí a minha casa é uma zoeira sempre, por causa dos meus filhos. Cara, e daí o meu filho foi pra escola e o outro também, minha esposa foi levar o outro, e eu fiquei sozinho, cara, ficou uma calma aí, mas um silêncio, eu digo, cara, eu vou dar uma deitada, eu vou tirar o soninho, cara, tá um silêncio na minha casa.
Não é normal, né,
filho? Cara, fechei a janela, fechei a porta, me deitei. Cara, eu acordei minha esposa chegando em casa da aula com meu filho. Eu digo, caramba, que horas são, cara. De quase 6 da tarde. Eu digo, bah, ferrou a tarde.
Mas perdeu o Grenal.
Mas era bom dar uma dormida, cara.
Tá doido. Ó. Galera, lembrando
qual
aí.
Qual que é a aposta Bodog dessa semana,
Gabi? Não tem.
Lança braba, Gabica. Quem ganha, Ponte Preta ou Guarani?
Eu tenho o cavalo aqui, ó, do bike aí.
Pra mim pode ser vitória do Guarani, pelo menos pra gente não ser rebaixado. Ou empatezinho.
Ah, mas vai torcer pro Guarani?
Que fácil. Gostei desse cavalo aqui, ó, do bike aí. Chave de Dubai. Oi, o cara fala no filme pro cara nunca apostar no cavalo que tem nome de ex-presidente dos Estados Unidos.
Se vier falar de BBB, eu vou embora.
Força, Babu, força, Babu.
O Vaguinho tá de sacanagem.
Valeu, galera.
O Vaguinho tá precisando de ajuda, sério.
Bebeu, caralho.
Nosso produtor aqui.
Valeu.
Valeu, pessoal.
Valeu, pessoal. Tamo junto.